Você está ouvindo 7 Pontos.
Salve a malandragem! Pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Abenção, meu papai, abenção. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia.
Gente boa, em festa boa, em energia, saravá, seu Zé.
Saravá.
Os abraços aqui. É, Cristina, Pilar, a Magalhães, um beijo. Amanda Anjos, abraço. Eliane Boneto, beijo. Renan, Templo de Umbanda, Reino de Oxum. Ora, iê, minha mãe. É, Souza Fotografia, abraço, gente. GM Schenker. Tomara que seja assim o sobrenome. Atalita Solazo. Pai Flávio Negrão, beijo. Muito obrigada pela sua parceria sempre. Simone, beijoca, minha querida. Pai Benedito de Angola. Tude. Oi, mãe Cláudia, querida. Beijo. A mãe Cláudia precisa vir aqui, né? Precisa trazer. Camille, Natel, um beijo. Tiago Borguesan. A Pilar Pereira falou que no terreiro tem gira normal durante o período de quaresma. Que eles não se apropriaram das ideias do catolicismo desse período.
Muito bem.
Parabéns. Nada contra quem se apropriou, mas... Annelise Furquinho, um beijo. Gratidão. Pai Flávio Negão mandou um Exu. Seja a sua comunicação nessa segunda. Lara aí, meu pai. Mojibá. É, Annelise mandou um saravá para Jussara.
Saravá, né?
Abraço, Simone também mandou para você, para mim, beijo. Bom, gente, nós estávamos aqui no intervalo, né, antes de ir pro intervalo, falando da tal da frase que se ouve muito, que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Não é só não vai quem já morreu. E isso é um conceito muito de... É... Aí, tirando a história de que abrem-se os portais, quem vai atrás do trio elétrico que já morreu? Quem está aqui? Ou quem veio de algum portal?
Que está aqui. Márcia, você. É, voltando um pouquinho, se você pegar o carnaval, escola de samba, quantos terreiros participam? Nosso terreiro já participou, se não me engano, 3 ou 4
Inclusive,
vezes.
Inclusive já foi homenageado.
E foi homenageado, o pai. Sim. Fernando foi homenageado. As escolas de samba do Rio, todas. Os terreiros participam nas escolas, tem alas. Eles
tem ala das baianas, que é uma homenagem, não é?
Eles fazem homenagem a orixá, já fizeram homenagem a entidades. Se não me engano, já teve até homenagem a Exu.
O último carnaval, acho que a gente teve 4 escolas de samba homenageando.
Homenageando a força dos orixás. Então, a gente tem que colocar, vamos levar em consideração como a Umbanda. Não só a força religiosa que ela tem, e que é muito forte, muito séria, mas a força cultural dentro do nosso país.
Sim.
Que está se estendendo para outros países também. Então, a Umbanda e Carnaval, ela tem tudo a ver. O que não tem a ver, às vezes, que as pessoas falam por causa da... porque o espírito, porque o obsessor. Gente, são os excessos. É quando as pessoas médiums de Umbanda, de Candomblé, de Mesa Branca, o que for, ou não médiums, mas católicos, budistas, quando comete excesso, a gente é tomado por uma força contrária. Então,
certo.
Se você vai com as pessoas cometendo vários excessos de bebedeira...
Libertinagem,
drogas... Logicamente que elas vão atrair espíritos.
Mas isso pode ser no carnaval?
Pode ser no carnaval,
Réveillon, numa rave.
Numa festa rave.
Sim.
Numa festa de junina. Pode ser numa festa de confraternização de final de ano até... dentro de uma casa santa. Pode acontecer. a pessoa é acometida, logicamente que nós temos aí alguns que se alimentam desta energia. Tanto obsessores desencarnados como os encarnados.
Encarnados também?
Claro, com certeza. A gente vê várias atrocidades com, que a gente escuta, vê não, a gente escuta falar de pessoas que se beneficiam de uma pessoa que está altamente alcoolizada e está mais sem consciência daquilo que está fazendo. Ou aquela pessoa que fica, puxa vida, fulano é isso, porque fulano é aquilo, meu Deus do céu, porque tem mais do que eu, porque não sei o quê. Então, isso para mim é uma obsessão.
É bem interessante falar isso, que a gente tem obsessores encarnados
também,
gente.
E como a gente também tem a auto-obsessão.
Uhum. De ficar o tempo todo colocando menos.
Menos. Uhum. Se colocando para... Ah, porque minhas coisas não dão certo. Ah, eu vou no terreiro e passo mal. Ah, eu não sei se eu vou na gira. Ah, porque se eu for lá, o dirigente não olha para mim.
Uhum.
Tá? Então tem essa auto-obsessão também. Os meus negócios não andam. Não consigo vender uma pilha. Não consigo vender uma paçoca. Porque, não, sabe? A pessoa vai baixando... A frequência vai baixando o padrão vibratório e, logicamente, que ela vai atrair isso para ela.
Entendi. O que acontece na festa é que facilita esse tipo de obsessão de todos os lados. Porque...
Não, ele é um facilitador. Claro que é um facilitador.
Porque você baixa a sua guarda.
Mas não é no carnaval, é em qualquer festa.
Uhum.
Não é somente no carnaval, é em qualquer festa.
É que no carnaval parece que se permite, né? Tem uma... Ah, não, no carnaval... É aquela história da Igreja Católica. Tá, então tá permitido você enfiar o pé na jaca, fazer o que você quiser, depois você jejua 40 dias e...
E tá tudo certo,
tá resolvido.
Tá tudo limpo, você tá purificado.
As pessoas meio que entendem isso desta forma. É. Não, tá tudo certo, você pode ir pro carnaval, fazer a bagunça que você quiser, e depois vai lá pra gira que a gente dá um jeito e limpa tudo. E às vezes não é bem assim, né, gente? Depende do desgaste energético que você tem, depende da vibração que você entrou. Não é uma benção, uma gira que vai resolver o assunto.
Não, não é uma benção, não é uma gira que vai resolver o assunto. É aquela história, né, Márcia, que em planta vento colhe tempestade.
Uhum.
Então, vai muito do que aquilo que você plantou, você vai colher. Na tua vida.
Sim.
Você tem o seu livre-arbítrio, você vai exercer seu livre-arbítrio. Tá? Encarnado e desencarnado, porque o desencarnado também tem. O espírito desencarnado também tem seu livre-arbítrio. Então ele vai exercer seu livre-arbítrio. E você tem o teu, você quer enfiar o pé na jaca? Enfia. Depois vai se recuperar.
Sim. Depois é só a gente correr.
Só não vai chorar. Se você é médio de Umbanda, não vai choramingar pro teu pai de santo. Porque o teu pai de santo tá lá, ele até vai no carnaval, tem uns que vão. Eu ia, tem uns que vão. Não condeno, muito pelo contrário, acho bacana. Mas ele está lá bonitinho, com os preceitos dele feito durante o período de carnaval. Está lá com a casa lá que você frequenta, alimentada, firmada, que nunca se apaga. E depois ele vai se divertir também.
Mas, Pai Jussara, falando sobre frequência vibratória. Porque, assim, a gente percebe essa frequência vibratória em qualquer lugar que vai. Às vezes você entra numa loja e fala, nossa, isso aqui não tá legal. Você vai na casa de uma pessoa, aqui não tá legal. Você vai na casa da outra e fala, meu Deus, que energia sensacional, tô me sentindo super bem aqui. Então, assim, existe a frequência vibratória?
Claro que existe.
De acordo com o pensamento das pessoas.
O pensamento da pessoa e a tua maneira também. O teu ser também, né? Obviamente que você vai, você pode chegar num lugar e não se sentir bem. E você achar que aquela... Não se sentir bem porque aquela vibração está baixa. Aí começa a dar sonolência, você começa a bocejar. Opa, coisa aqui não está boa. Aí você vai para tua casa, você vai se proteger, você vai fazer teu banho de descarrego, você vai fazer tua oração, ou mesmo no lugar que você está, se você está sentindo alguma coisa, uma energia densa, você faz uma oração, faz uma prece ali mesmo, mental. E se tem alguma coisa aqui que sai de perto de mim, que não me pertence.
Dá pra fazer isso?
Claro.
Porque daí a gente entra na história da frequência vibratória do carnaval. Você vai num clube ou numa casa.
Márcia, agora me diz uma coisa: qual seria a frequência vibratória do carnaval se não houvesse os excessos?
Tá? Exato.
Qual seria essa frequência?
Maravilhosa, todo mundo rindo, brincando, se divertindo, cantando.
Um jogando confete no outro.
Exatamente, então não é a festa.
Aí você pega, então são focos localizados que você vai ter dessa baixa frequência.
Uhum.
Se você vai numa avenida, você não vai ter essa baixa frequência. Um desfile de escola de samba. Quem já foi lá no Rio de Janeiro, no São Paulo, não sabe o que eu estou falando. Inclusive, existe muito respeito entre as pessoas, entre as comunidades. É um momento que eu vejo que há mais respeito entre as comunidades do Rio de Janeiro e nas arquibancadas da escola de samba. Há um excesso ou outro? Há. Localizado e controlado.
Entendi.
Há um excesso ou outro? Há. Há no campo de futebol. Já visto o que aconteceu esse final de semana.
Gente do céu, né?
Então
não é o lugar.
É o lugar e é você.
Você quer ir pular o carnaval, brincar o carnaval? Vai, só pensa onde. Né? O que vai acontecer nesse lugar?
Ou mesmo lá você onde está, mas lá tem isso ou tem aquilo, você sabe se proteger. Você pode se proteger.
Como que dá para fazer
você
essa proteção?
Você pode se isolar. E se tiver muito ruim, vai embora.
É.
Porque se você não estiver se sentindo bem, foi o que a gente falou no começo. Se eu não estou bem dentro da minha casa espiritual, do meu terreiro, eu vou embora.
Uhum.
Vou sair, vou ser honesto. Se não estiver bom, eu vou embora.
Uhum.
Eu vou embora. Tenho meus cuidados? Tenho. Agora, será que é só o médium, só o umbandista ou o espírita que vai sentir? E os outros não pegam esta frequência, não sentem? Claro que sentem.
Uhum.
Obviamente que sentem. E eles se defendem, eles se protegem de outras maneiras.
Como que a gente, um bandista, pode se proteger se for num lugar que você... Porque às vezes assim, não adianta. Vai na casa da... Foi todo mundo pra praia. Você sabe que lá na praia tem um, dois, três que vão beber demais, que vai dar briga. Aliás, não sei porque vai, né? Vai dar briga, vai dar estresse, vai beber, vai passar mal.
Mas eu sempre oriento meus filhos de corrente que eles tenham sempre os cuidados como um bandista, como médiums, que estão todos os canais abertos, que eles tenham os cuidados, que não deixe de fazer seu banho de descarrego, mas que eles brinquem, que eles se divirtam, que aproveitem a praia, aproveitem as férias e voltem felizes e carregados para o terreiro. Eu oriento eles a fazer isso. Eu não tenho uma proibição com os pensamentos, com as palavras, com a forma de se relacionar com seus semelhantes, com seus familiares, com seus amigos, com seus amores.
Uhum. Aquela coisa de médium esponja, Pai Jussaro, de você chegar no lugar e tem alguém carregado...
Eu acho que o médium esponja é o médium que tem mais sensibilidade para saber que tem uma pessoa ou tem alguma coisa mais carregada.
E existe isso dela pegar a energia negativa?
Existe, aquele que é mais sensitivo.
Uhum. E como que ele se protege para não pegar o que é do outro?
Sai de perto de mim, que não me pertence.
É na oração e na ordem.
Na oração e na ordem.
Entendi.
É na oração e na ordem.
Aham.
Você não vai fazer... Pô, sabe? Sai de perto de mim, isso aqui não é meu.
Perfeito, sabe? Gente.
Na minha casa só entra quem eu permito.
E por sua casa, você diz também o seu campo energético.
O meu campo energético.
Aham.
Só permito quem eu deixo. Só entra quem eu deixo.
Uhum, perfeito.
Se eu sinto alguma coisa ruim, eu elevo meus pensamentos.
Uhum.
Eu elevo meus pensamentos. Espera aí. Agora se eu... Opa, perdão. Desculpa, gente. Agora se eu baixo os meus pensamentos, eu vou baixar o meu padrão vibratório.
Uhum. Você entra
porque
naquela
tudo é vibração,
energia.
Tudo é energia.
Uhum.
Tá? Aí se eu entrar naquela, eu vou baixar meu padrão vibratório. Aí o que vai acontecer? Meus campos vão abrir para aquilo. Obviamente que aí nós temos aqueles que vêm sugar um pouquinho.
Uhum.
Né? Aqueles que vêm vampirizar.
Então tem.
Aí chega a terça-feira lá, pai, pelo amor de Deus.
Uhum.
Dá uma fundanga hoje.
Fundanga,
então, é uma fundanga, uma pólvora. Uhum. Tem uma pólvora. Mas então, é o que eu digo, a gente, nós somos os maiores controladores das nossas energias.
Uhum.
Nós mesmos somos. Se a gente está chateado, está triste com alguma coisa, as coisas vêm com tristeza. Tá? Até quando chega, aparece um ombro amigo e vem, conversa com você e tal, e começa a te levantar. Mas se eu me chateei, me entristeci com alguma coisa, eu vou ter que dar um jeito eu mesmo. Peraí. Uhum. Ah, mas aquela pessoa me ignorou, me desprezou, ou me chateou, ou falou alguma coisa que eu... Puxa vida, que pena, coitada. Vou rezar para ela elevar os pensamentos dela.
Tá certo.
Vou mandar boas energias para ela crescer.
Uhum. Eu quero... Tá na hora do intervalo, né? De novo. É muito rápido. Então, o tempo é mágico aqui. Tem uns comentários aqui da Cris, do Mar, tem um Miguel Búbalo, beijo, meu querido, logo logo estará aqui conversando com a gente também. Já vou mandar os abraços aqui, fazer os comentários e as perguntas, tá bom, gente? Mas está na hora do intervalo de novo. A gente dá saltos quânticos aqui, é assim que funciona. Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.